Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 10 de junho, é o Dia Nacional de Portugal. Hoje, lá fora, 26 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Desapareceu a aeronave militar com vice-presidente do Malawi a bordo. Os Estados Unidos poderão negociar com o Hamas para a libertação de americanos. Secretário Blinken está de novo no Médio Oriente. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Trabalho infantil vai estar em foco, bem como a crise que pode levar ao encerramento de lares para jovens sem família.
Nós vemos muitas crianças, muitos jovens, em idade ainda não de trabalhar. Assim, nas empresas dos estrangeiros, principalmente os chineses, é uma verdade.
PRS acusa a UNITA e a MPLA de conspirarem para retirarem representação de partidos minoritários da Comissão Nacional Eleitoral.
O presidente do PRS disse que tomou conhecimento de uma reunião de concertação entre os líderes dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA, onde tomaram a decisão de fazer arranjo, sem, no entanto, obedecerem aos princípios legais, bem como aos resultados obtidos nas eleições gerais de 2022.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Uma aeronave militar com o vice-presidente do Malawi, Saulos Klaus Chilema, e 9 outras pessoas desapareceu hoje quando viajava num voo interno de Lilongwe para Mzuzu. Um comunicado da presidência disse que a aeronave desapareceu do radar e todas as tentativas para o contactar falharam. O presidente Lázaro Chakwere cancelou uma programada visita às Bahamas e deu ordens para uma operação de busca e salvamento. De momento não existem mais pormenores. As autoridades americanas estão a considerar negociar um acordo unilateral com o Hamas para a libertação de 5 reféns americanos detidos em Gaza se as negociações de cessar-fogo envolvendo Israel fracassarem, disse a cadeia de televisão americana NBC. Não ficou claro o que os Estados Unidos poderiam oferecer ao Hamas em troca, disse a mesma fonte que citou 2 atuais e 2 ex-funcionários americanos. As autoridades esperam recuperar os corpos de 3 outros americanos que foram mortos quando o Hamas atacou Israel em outubro e levados pelaquela organização. O secretário de Estado, Antony Blinken, questionado sobre a notícia ao deixar hoje o Cairo, disse que, e citamos, a melhor maneira, a maneira mais eficaz de levar todos para casa, incluindo reféns americanos, é através do acordo de cessar-fogo que está em discussão agora. Blinken está na sua 8ª visita à região desde o ataque do Hamas de 7 de outubro. O secretário disse hoje que os dirigentes do Médio Oriente devem pressionar o Hamas a concordar com a proposta dos Estados Unidos de uma trégua em Gaza com Israel. O secretário de Estado americano avistou-se hoje com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi no Cairo. Blinken também vai para Israel, onde já está, para a Jordânia e para o Qatar. O Conselho de Segurança da ONU deverá votar ainda hoje uma resolução elaborada pelos Estados Unidos que apoia uma proposta delineada pelo presidente Joe Biden para um cessar-fogo entre Israel e os militantes palestinianos do Hamas na faixa de Gaza. Em França, os partidos políticos começaram hoje a fazer preparativos para apresentar candidatos e discutir possíveis alianças após a surpreendente decisão do presidente Emmanuel Macron de convocar eleições antecipadas após uma derrota contundente na votação de domingo para o Parlamento Europeu. O partido de Macron obteve 14,6% dos votos contra 32% da Convenção Nacional de Marine Le Pen. A primeira volta das próximas eleições está marcada já para o próximo dia 30 de junho. A segunda será a 7 de julho. Não há certeza de que a Convenção Nacional de Extrema-Direita de Marine Le Pen pode acabar com assentos suficientes para dirigir o governo, depois de derrotar o partido de Macron na votação de domingo para o Parlamento Europeu. Outros cenários incluem uma coligação ampla de partidos tradicionais. Um legislador do Partido Renascença, do presidente Macron, disse que tudo aponta para que o partido Le Pen ganhe uma maioria relativa absoluta. Os líderes da Convenção Nacional iniciaram negociações com Marion Marshall, do partido menor de extrema-direita Reconquista, para um possível acordo. Os líderes da esquerda francesa também mantinham hoje conversações. Os Estados Unidos estão a seguir de perto as consequências das eleições para o Parlamento Europeu, que viram partidos de extrema-direita ganharem assentos na França e na Alemanha. Uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos não esperam grandes mudanças na política externa da União Europeia, inclusive na Ucrânia. Os 400 deputados eleitos nas eleições legislativas de 29 de maio na África do Sul reúnem-se sexta-feira na cidade do Cabo para a primeira sessão da Assembleia Nacional destinada a eleger o próximo presidente do país. O Congresso Nacional Africano, no poder desde o fim do Apartheid, obteve 40% dos votos, ficando abaixo da marca de 50% pela primeira vez. Sem a maioria absoluta, o presidente Cyril Ramaphosa, de 71 anos de idade, apelou à formação de um governo de unidade nacional, reunindo o ANC e grande parte da oposição de extrema-direita à extrema-esquerda. E, finalmente, um grupo armado aliado ao movimento Estado Islâmico no leste da República Democrática do Congo matou pelo menos 41 pessoas em várias aldeias da província do Kivu Norte na sexta-feira, disse hoje o governo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje começar por abordar questões relacionadas com as crianças e vamos com o nosso correspondente Venâncio Rodrigues, que nos diz que o trabalho infantil continua a ser um enorme problema em Angola, conforme revelam agora dados divulgados. Isso deve-se, em muitos casos, devido à situação de pobreza das famílias. Venâncio.
Os dados foram avançados pelo consultor jurídico do secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Gabriel Bilingue, citado hoje pelo Jornal de Angola. Segundo aquele responsável, pouco mais de metade dos casos tiveram como vítimas crianças do sexo feminino, com 958 de denúncias e 936 reportaram-se a crianças do sexo masculino. Fernando Pinto, responsável da Associação de Apoio a Crianças e Famílias Carenciadas, aponta a pobreza como a causa do fenómeno e defende a valorização dos progenitores.
É por um motivo mesmo de poder encontrar condições de existir, né? Porque se ele também não se movimentar, os pais não conseguem proporcionar-lhe o autossustento, o sustento possível, então... Na verdade, principalmente os rapazes entram tão cedo no sistema de trabalho, mas ele precisa trabalhar para poder sobreviver. Já não vai à escola porque não tem condições, os pais não têm condições de fazer com que ele vá à escola. Então, queria condições, pelo menos, de encontrar espaço para ele existir. Agora, o que teria que se fazer para se estancar esse fenômeno? Eu acho que era valorizar os progenitores, acima de tudo. Se aqueles que têm tais pequenos empregos, há coisas que já não conseguem dar a cobertura. Nós só estamos a lutar para ver se, na verdade, o fogão esteja aceso e que as crianças comam alguma coisa uma vez por dia, se for necessário. Então, aqueles que não têm um pequeno emprego, aqueles que não fazem nada, alimentam os seus filhos qualquer. Então, só essa é a dificuldade. Então era bom que o governo encontrasse um mecanismo de fazer com que todo cidadão angolano tenha alguma coisa para poder comer, mas não é aquele projeto aí de 9.000 kwanza, 6.000 kwanza, aquilo não alimenta nenhuma família, aquilo é ter humilhação.
Para Benício Nguli, do Instituto de Apoio à Criança Desamparada.
Nós vemos muitas crianças, muitos jovens, em idade ainda não de trabalhar. Assim, nas empresas dos estrangeiros, principalmente os chineses, é uma verdade. Eles próprios decidem trabalhar. É possível que as condições sociais não são adequadas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Ainda relacionado com a situação das crianças, vamos agora abordar uma situação dramática. Dezenas de crianças em lares podem voltar às ruas de Malanje. O Isaías Soares explica porquê.
A crise financeira, económica e social que afeta a maioria dos angolanos está igualmente a ameaçar o funcionamento das dezenas de lares de acolhimento de crianças na província angolana de Malanje. Várias crianças foram separadas das suas famílias, acusadas de feiticeiras, ou pela morte de um ou dos dois progenitores, ou ainda por causa da pobreza que enfrentam, passando a viver nas ruas ou parentes sem as mínimas condições para sustentá-los. O número exato de instituições do género, na iminência de encerrar, ainda não é conhecido. O lar masculino Kudielela, pertencente à congregação Mercedárias Missionárias da Igreja Católica, com 26 internos, dos 8 aos 24 anos de idade, anunciou a intenção de fechar as portas. A freira Dolores Vera Beira aponta entre as várias razões a falta de pessoal para cuidar da instituição e a redução das ajudas para alimentar, vestir e garantir a escola dos internos.
Aqui falta de concreto quem se faça responsável deles, porque as irmãs já não chegamos. As pessoas que nos ajudam aqui também são uma ONG, e essa ONG também está já com dificuldades para isso. De momento, digamos que estamos normal, porque a ajuda do Estado aqui é pouquíssima, pouquíssima.
A chefe dos serviços provinciais do INAC, em Malanje, Sara Milagre, mostra-se preocupada com as informações que tem recebido da pretensão do encerramento de vários lares de infância no município de Malanje, principalmente.
Porque naqueles lares são crianças que lá vivem e uma vez que aquele lar fecha, vão ficar fora da família, porque são crianças órfãos que foram acusadas por feiticeiras nos seus respectivos familiares, também de algumas famílias que pertencem à Igreja Católica.
A responsável garante que o governo de Malanje, que reabilitou o centro de acolhimento Dom Benedito Roberto, tem apoiado as instituições de caridade adscritas à Igreja Católica.
No Dom Benedito temos agora 70 crianças. E nos outros lares, estamos com alguns lares com 50, os outros 35, os outros 120 crianças.
Nas ruas de Malanje estão 270 crianças, uma situação que deve merecer reflexão e ajuda da sociedade. Fernando Satumba, 23 anos, interno do lar Kudielela, há 14 anos, perdeu os pais enquanto criança. Lamenta com tristeza a informação sobre o encerramento da instituição.
Além de nós, há ainda muitas crianças que precisam deste lugar. O que deverá fazer ajudar no lar é criar condições, né?
O sociólogo Bartolomeu Papo Seco admite ser preocupante o encerramento de lares de criança, quando uma das maiores preocupações dos governos no mundo está virada à proteção das mesmas. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Estão sintonizados com a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de 60 minutos de emissão. A Voz da América a partir de hoje transmite 60 minutos e não 90 como era habitual. Mas quando entrarmos na segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde e vamos abordar a situação noutros países de língua portuguesa. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E pode enviar perguntas e comentários para o programa. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Dois pequenos partidos angolanos acusaram os dois maiores, o MPLA e a UNITA, de conspirarem para diminuir os seus representantes na Comissão Nacional Eleitoral. Isso, segundo dizem, em violação dos princípios jurídicos em vigor. Mayra de La Salette.
Trata-se da FNLA e do PRS, que disseram que um projeto de lei sobre a distribuição de comissários para a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, dos partidos políticos, com assento no Parlamento, que foi já adotado na especialidade e que deverá agora ser aprovado, viola as leis eleitorais. A preocupação foi manifestada na segunda-feira em Luanda durante uma conferência de imprensa conjunta, onde estiveram presentes os líderes do PRS, Benedito Daniel, e da FNLA, Nimi Asimbi, em que o presidente do PRS disse que tomou conhecimento de uma reunião de concertação entre os líderes dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA, onde tomaram a decisão de fazer arranjos nos artigos 107 da Constituição da República e da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE, sem, no entanto, obedecerem aos princípios legais, bem como aos resultados obtidos nas eleições gerais de 2022. Benedito Daniel referiu que a distribuição da CNE dos comissários dos partidos políticos com assento no Parlamento devem obedecer aos princípios da maioria, do respeito pelas minorias, assim como os dos resultados eleitorais e nunca por critério político. Benedito Daniel disse que a representação dos partidos políticos e coligações de partidos na CNE deve obedecer aos resultados eleitorais obtidos por cada um e não conforme a composição dos grupos parlamentares, como se pretende fazer transparecer na bancada maioritária. Para o líder do PRS, a distribuição real dos comissários para a CNE obedece ao princípio da proporcionalidade, onde o MPLA é indicado a ter 8 representantes, 5 para a UNITA, 1 para o PRS e igual número para a FNLA e o PHA. Segundo o presidente do PRS, a lei estabelece que a indicação dos 16 comissários para a CNE a nível nacional, provincial e municipal deve obedecer o princípio da maioria e o respeito pelas minorias parlamentares, o que significa que todos devem fazer parte da instituição de forma proporcional. O dirigente do PRS disse ainda que o seu partido e a FNLA não constituem uma coligação de partidos políticos. Tendo participado nas eleições gerais de 2022 com candidaturas distintas que foram apresentadas ao Tribunal Constitucional, aprovadas de forma independente e com resultados também diferentes. Por isso, disse ele, não se pode pretender atribuir-lhes apenas um comissário pelo facto de se terem unido para criar uma bancada parlamentar. Até ao momento, não houve reação da UNITA ou do MPLA.
Era a Mayra de La Saleta. Vamos começar, como seria de esperar, com os Jogos Africanos de qualificação para o Mundial. Guiné-Bissau, neste momento, a jogar com o Egito. São os dois primeiros do Grupo A. Egito comanda com 9 pontos. Ao fim de 3 jogos, a Guiné-Bissau está em segundo lugar, com 5 pontos. Mais tarde, hoje, Moçambique defronta a Guiné-Conakry num jogo do Grupo G. Um grupo bem renhido, Argélia, Guiné-Conakry, Uganda e Moçambique, todos com 6 pontos. Portanto, hoje e amanhã poderemos ficar com uma situação mais esclarecida. Uganda e Argélia estão neste momento em jogo. Angola e Cabo Verde estão em ação amanhã. Cabo Verde defronta a Líbia, Angola os Camarões. Jogos do Grupo D, em que Camarões e Líbia comandam com 7 pontos, perseguidos de perto por Angola com 5, Cabo Verde tem 4. Ontem, São Tomé e Príncipe perdeu com a Libéria por 1-0. Golo da vitória obtido mesmo no fim, aos 90 minutos. Jogo do Grupo H, comandado pela Tunísia com 10 pontos, perseguido pela Namíbia com 8, Libéria tem 7, Malawi 6, Guiné Equatorial e São Tomé têm 0. Guiné Equatorial teve 2 jogos anulados contra a Namíbia e Libéria por inscrição indevida de um jogador que, vejam lá, foi o melhor marcador na Taça das Nações Africanas recentemente realizado na Costa do Marfim. Trata-se de Emílio Nsue, que marcou 5 golos no CAN, é o melhor marcador da história da Guiné Equatorial. Tinha anteriormente jogado pela Espanha, sub-21, pelo que a inscrição do jogador é ilegal, e jogou durante 11 anos pela Guiné Equatorial, sem ninguém dar conta. E agora vamos para a Europa, onde prosseguem jogos de preparação para o Euro. A salientar ontem o empate dos vice-campeões mundiais, a França, frente ao Canadá. 0 golos. No sábado, Portugal, considerado um dos favoritos para o Euro, perdeu em casa com a Croácia 2-1. Quarto jogo em que sofre 2 golos, mas o treinador, o espanhol, Roberto Martínez não se mostrou alarmado. Para ele, jogos de preparação são isso mesmo, são para aprender.
Acho que há mais pontos para analisar. Foi um jogo que, a nível individual, foi de preparação para 16 jogadores de campo. Um jogo que nunca queremos perder, mas é um jogo muito, muito positivo pela preparação ao europeu. E é importante poder ter um teste como hoje para poder crescer. E, sem dúvida, somos agora uma melhor seleção depois dos 90 minutos. Há mais aspectos que o resultado. É um jogo que dá-nos muito para analisar e para trabalhar.
Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. E agora o basquetebol, a NBA. Ontem o Boston Celtics derrotou o Dallas 105-98, segunda vitória consecutiva. Boston comanda a final por 2-0. O próximo jogo é na quarta-feira. Automobilismo, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prémio do Canadá, a nona prova da temporada, e reforçou o comando do Campeonato do Mundo. Foi uma corrida marcada pela chuva. O tricampeão mundial bateu o britânico Lando Norris, da McLaren, por 3,8 segundos, e também o britânico George Russell, da Mercedes, em terceiro, por 4,3 segundos. É, foi renhido. Na classificação, um pormenor curioso. Verstappen comanda, é perseguido por três britânicos. Lando Norris em segundo, George Russell em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Por equipas, Red Bull comanda, seguido da Ferrari, em terceiro, McLaren. Ténis, aberto de França, o espanhol Carlos Alcaraz bateu na final o alemão Alexander Zverev. Mas foi difícil, 3-2. Parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. E hasta la vista, Alexander. Nas finais femininas, quem venceu foi a polaca Iga Swiatek, que venceu facilmente, sem problemas. Esmagou rapidamente a italiana Jasmine Paolini, 2-0, parciais de 6-2, 6-1. Arrivederci, Jasmine. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos agora até Moçambique, onde há controvérsia em redor de uma decisão do presidente Filipe Nyusi de reenviar para mais discussão uma lei sobre a autoridade para a recontagem de votos. Isto quando estamos a poucos meses das eleições em outubro deste ano. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi devolveu a legislação eleitoral ao Parlamento para retirar a competência dos tribunais judiciais distritais de ordenar a recontagem de votos, supostamente porque persistem dúvidas quanto ao mecanismo processual da sua aplicação. A oposição e a organização da sociedade civil dizem-se preocupados com a devolução porque sublinham isso visa perpetuar as fraudes eleitorais para favorecer o partido no poder. Filipe Nyusi pretende que os deputados façam a revisão da lei que vai reger as eleições presidenciais, legislativas e dos governadores provinciais de 9 de outubro próximo, mas a RENAMO diz-se indignada com a devolução no contexto em que a legislação havia sido aprovada por consenso.
O que se pretende com este veto do chefe de Estado é para que as coisas continuem como estavam em 2023, para o partido no poder, Frelimo, prossiga com a saga de fraude nas próximas eleições gerais. Os tribunais distritais do distrito podem decidir, havendo evidências pela recontagem dos votos na urna. São esses fatos que o Nyusi não esquer na lei.
António Muxanga, deputado da RENAMO. O MDM está preocupado sobretudo com o fato de o chefe de Estado ter demorado cerca de um mês para devolver a legislação porque, segundo o porta-voz da bancada parlamentar desta formação política, Fernando Bismarck, a lei podia ter sido revista durante a sessão terminada recentemente. Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que isso é consequência de Moçambique fazer revisões da lei eleitoral em anos de eleições, sendo que a atual alteração foi feita quando já tinha arrancado o recenseamento eleitoral. O pesquisador do CIP, Ivan Maus, está preocupado com a devolução, sobretudo com a demora do chefe de Estado, sublinhando que pode ter havido um lobby político da parte do Conselho Constitucional que sempre se manifestou contrário ao papel dos tribunais judiciais de distrito em matérias eleitorais.
É, na verdade, um resultado, possível resultado de um nome político que depois foi feito pelos juízes do Conselho Constitucional. já, nunca queriam que os tribunais judiciais distribuíssem a verba dos votos, mas também pode pensar na dimensão de que a intervenção dos tribunais judiciais no processo eleitoral em matéria de recolher dos votos poderia colocar em causa aquilo que são os interesses políticos da própria Frelimo. Porque nós sabemos, vamos saber que a Frelimo é que comanda, é que domina a máquina de gestão eleitoral.
Para aquele pesquisador, no contexto em que os tribunais distritais desempenharam um papel positivo para os partidos da oposição, está claro que, cito, a Frelimo quer travar a competência destes tribunais, fim de citação.
É uma oportunidade de poder travar, não é, qualquer tipo de intervenção sobre o contexto eleitoral por parte destes tribunais, o que vai favorecer a Frelimo e situações de fraude eleitoral poderão ocorrer de forma mais leve ou mais satisfatória para a Frelimo.
O processo já está inquinado e isto é muito preocupante, considera a Luísa Salvador da Organização Paz Social. Entretanto, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Feliz Silva, diz que a devolução visa clarificar as situações que existem quanto à aplicação da lei.
É uma forma de acautelar, porque é uma questão eleitoral que é de interesse de todos, não é apenas dos partidos políticos com assento parlamentar, não é apenas do Presidente da República, mas é de todos os moçambicanos. Nós precisamos de ter uma lei que, de facto, responda aos anseios de todos os moçambicanos e todos os atores eleitorais.
O Conselho Constitucional diz não ter feito qualquer diligência no sentido do Presidente da República devolver a lei ao Parlamento para reexame. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora aqui uma notícia ainda do futebol, daqueles jogos de qualificação para o Mundial que fizemos referência. Neste momento, sensacionalmente, a Guiné-Bissau está a bater o Egito por 1-0 com um golo marcado logo do início, creio eu. Portanto, neste momento estamos com 64 minutos de jogo. Não, e o golo da Guiné-Bissau foi marcado aos 42 minutos. Portanto, a Guiné-Bissau a bater o Egito por 1-0. Mais tarde hoje temos um outro jogo. Temos a Guiné-Conakry contra Moçambique, de um outro grupo de qualificação. Aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 27 minutos. Estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias de outros PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa. Nós vamos também acompanhar o jogo da Guiné-Bissau para ver como é que termina. Esperemos que a Guiné-Bissau consiga aguentar este sensacional resultado contra o Egito. Continuo com a Voz da América.
Pra vovó contar histórias dessa mulata do bem que ela pede pra vovó falar. Falar-me dos pescadores da catumbela. Falou-me de tradição pro meu coração e nasceu meu samba. Pedi pra vovó contar como era uma quitanda em Luanda. Pedi pra me descrever o pôr do sol de Malanjo em entardecer. Falou-me de todo mundo, ensinou-me o quimbundo e assim nasceu meu samba. Por isso eu vou cantar o samba. Por isso não vou calar, ai, ai, meu samba. Se eu não cantar agora, sei que a minha velha chora com saudades da mulemba, quando na sombra sentada ao entardecer escutava o samba. Ai, se eu não cantar agora, sei que a minha velha chora com saudades da mulemba, quando na sombra sentada ao entardecer escutava o samba.
falar bonito. Do jeito que ela escuta lá no Lubito.
13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Conosco no som, a Keila Williams. A realização é do Jaime Faria. Eu sou o homem de Miguel. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. E nas notícias continuamos a acompanhar aquela do Malau. Desapareceu a aeronave militar com o vice-presidente do país a bordo. Estados Unidos poderão negociar com Hamas para a libertação de americanos. Blinken, o chefe da diplomacia americana, está de novo no Médio Oriente. A partir de Washington, D.C., a Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, que é FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio transmissor. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português, o mesmo que o pode fazer para acompanhar a nossa emissão ao vivo. Para contacto e se também quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. Aqui em Washington, 13h32. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Uma aeronave militar com o vice-presidente do Malawi, Saulos Klaus Chilema, e 9 outras pessoas, desapareceu hoje quando viajava num voo interno de Lilongwe para Mzuzu. Um comunicado da presidência disse que a aeronave desapareceu do radar e todas as tentativas para a contactar falharam. O presidente Lazarus Chakwere cancelou uma programada visita às Bahamas e deu ordens para uma operação de busca e salvamento. De momento, não há mais pormenores. As autoridades americanas estarão a considerar negociar um acordo unilateral com o Hamas para a libertação de 5 reféns americanos detidos em Gaza se as negociações de cessar-fogo envolvendo Israel fracassarem, disse a cadeia de televisão americana NBC. Não ficou claro o que os Estados Unidos poderiam oferecer ao Hamas em troca, disse a NBC, que citou 2 atuais e 2 ex-funcionários dos Estados Unidos. As autoridades americanas esperam também recuperar os corpos de 3 outros americanos que foram mortos pelo Hamas. Entretanto, o secretário de Estado, Antony Blinken, questionado sobre a notícia ao deixar hoje o Cairo, disse que, e citamos, a melhor maneira e a maneira mais eficaz de levar todos para casa, incluindo os reféns americanos, é através do acordo de cessar-fogo que está em discussão agora. O secretário de Estado americano avistou-se com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi no Cairo. Blinken já está em Israel e deverá deslocar-se depois à Jordânia e ao Qatar. Os partidos políticos franceses começaram hoje a fazer preparativos para apresentar candidatos e discutir possíveis alianças após a surpreendente decisão do presidente Emmanuel Macron de convocar eleições antecipadas após uma derrota contundente na votação de domingo para o Parlamento Europeu. O partido de Macron obteve 14,6% dos votos contra 32% da Convenção Nacional de Marine Le Pen. A primeira volta está marcada para 30 de junho, a segunda volta será a 7 de julho. Os Estados Unidos disseram que estão a seguir de perto as consequências das eleições no Parlamento Europeu, que viram partidos de extrema-direita ganharem assentos na França e na Alemanha. Uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos não esperam, no entanto, grandes mudanças na política externa da União Europeia. Os 400 deputados eleitos nas eleições legislativas de 29 de maio na África do Sul reúnem-se sexta-feira para a primeira sessão da Assembleia Nacional destinada a eleger o próximo presidente. O Congresso Nacional Africano, no poder desde o fim do apartheid, obteve apenas 46% dos votos, ficando abaixo da marca dos 50% pela primeira vez numa eleição nacional. O presidente Cyril Ramaphosa apelou à formação de um governo de unidade nacional, reunindo o ANC e grande parte da oposição da extrema-direita à extrema-esquerda, mas até agora não há notícias de avanço. Um grupo armado aliado ao movimento Estado Islâmico no leste da República Democrática do Congo matou pelo menos 41 pessoas em várias aldeias da província do Kivu Norte, informou hoje o Governo Nacional do Congo Democrático.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Iremos falar adiante das eleições em Moçambique, mas também em Angola. Para já, vamos a São Tomé e Príncipe. O governo do arquipélago decidiu reduzir em 50% a despesa do funcionamento da administração pública, isto após o fracasso das negociações com o Fundo Monetário Internacional, com vista à assinatura de um acordo de facilitação de crédito alargado. A reportagem é do Oscar Medeiros.
Para evitar o agravamento do custo de vida da população e garantir a estabilidade social, o primeiro-ministro Patrice Trovoada disse que preferiu rejeitar as condições impostas pelo FMI para assinar o acordo de facilidade de crédito com São Tomé e Príncipe, mesmo sabendo que o país terá pela frente uma equação difícil para continuar a importar os combustíveis.
Se nós não temos programa e acordo com o FMI, aqueles parceiros que emprestam o dinheiro mais barato, concessionalmente, têm dificuldade em engajarem-se conosco. Mas, para ter o acordo com a FMI, temos que ir buscar dinheiro à taxa concessional, o que também é difícil um parceiro engajar-se nisso. Então, essa equação é extremamente complicada.
O recurso a crédito bancário para a importação dos combustíveis é o principal fator do agravamento da dívida pública do arquipélago, avaliada em mais de 600 milhões de euros.
A resposta estrutural a situação é irmos cada vez mais depressa para a transição energética, nomeadamente fazer com que a produção de eletricidade de São Tomé e Príncipe seja cada vez mais feita a partir de fontes não fósseis, nomeadamente o solar. Não podemos só estar concentrados na busca do dinheiro para o GAP. Temos que sair do ciclo vicioso em que nós entramos. Nós, com o apoio do Banco Mundial e da Sociedade Financeira Internacional, nós estamos com o objetivo, daqui a 12 meses, termos pelo menos 40% da produção de eletricidade em São Tomé e Príncipe de origem solar, para pouparmos, de facto, 40% do gasóleo.
Enquanto o país não conseguir diminuir os gastos com o fornecimento da energia elétrica, o governo decidiu cortar em 50% as despesas de funcionamento da administração pública e reforçar o combate à corrupção para melhorar as contas do Estado. O economista Marcelino Marques lamenta a chegada tardia dessas medidas.
Se nós formos a ver, em menos de 2 anos nós tiramos qualquer coisa como 3 ou 4 milhões de euros só em viagens.
Mas este economista avisa que o corte das despesas de funcionamento da administração pública pode ter outras consequências.
A economia que já anda estagnada, estagnar-se-á muito mais ainda.
Por seu lado, o analista político Arzimir dos Prazeres lamenta que o primeiro-ministro não tenha demonstrado ser o exemplo para a implementação da austeridade que o país precisa.
Se o primeiro chegasse ontem e dissesse, minha gente, eu vou começar por mim mesmo, vou reduzir, por exemplo, vou reduzir a minha frota de segurança em tantos para não gastar mais combustível. Vou agora só viajar quando for de interesse público, algo que tenha mesmo a ver e que toda a gente ache que eu tenho que ir. E aí eu vou. E vou reduzido de pessoas. Eu não posso viajar num estado de austeridade com mais 10, 11 pessoas.
Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Aqui em Washington, quando são 13:39, vamos a Cabo Verde. A terceira conferência da década dos oceanos terminou no domingo com o desafio de promover oceanos sustentáveis e sociedades resilientes, visando educar para o futuro. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, que a 17 de junho do ano passado assumiu oficialmente o cargo como patrono da Aliança da Década do Oceano, com mais de 10 personalidades que se comprometeram a estimular a implementação da Agenda das Nações Unidas a favor dos oceanos, considera que nota-se uma maior consciencialização em torno da importância dos oceanos, especialmente em Cabo Verde. Ele conversou hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
A Década dos Oceanos foi estabelecida em 2017 pelas Nações Unidas, começou em 2021 e decorre até 2030. A terceira Conferência dos Oceanos de Cabo Verde, que decorreu de sexta a domingo na Ilha do Sal, e na qual estiveram presentes especialistas de vários países e de organizações internacionais, discutiu e identificou 15 prioridades. O presidente de Cabo Verde, em entrevista à Voz da América hoje, colocou ênfase na necessidade de uma maior consciencialização.
O importante neste momento é mobilizar a sociedade civil. Refiro-me às ONGs, às universidades, a empresas e também às autoridades municipais, às autoridades nacionais, no sentido de um lado de conscientizar as pessoas para os desafios existentes e, por outro lado, impulsionar a tomada de decisões que nos permitam uma gestão sustentável dos oceanos.
José Maria Neves destaca assim a importância dos oceanos para Cabo Verde.
Desde o início do meu mandato tenho trabalhado essa questão. Eu acho que toda a estratégia de Cabo Verde deve estribar-se em dois pilares essenciais. O primeiro é o facto de sermos um estado oceânico. Temos enormes potencialidades ligadas ao mar. O nosso futuro está definitivamente ligado ao mar. Temos, por um lado, de conhecer todas as riquezas, todos os recursos disponíveis e, por outro lado, garantir uma gestão sustentável desses recursos. O outro pilar é o facto de sermos uma nação diaspórica e mobilizar todas as capacidades e todas as competências existentes nas ilhas e na diáspora para acelerarmos o ritmo de transformação da nossa economia.
A confirmar o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o chefe de Estado cabo-verdiano está contente com o retorno do trabalho já desenvolvido.
Está a haver cada vez uma maior consciência em relação à questão dos nossos mares, em relação às riquezas disponíveis, em relação à necessidade de não poluirmos o mar, toda esta problemática dos plásticos, as pessoas já estão cada vez mais conscientes, já há cada vez mais empresas interessadas em fazer a reciclagem do plástico, há cada vez mais consciência no sentido de utilizarmos menos plástico nas nossas atividades do dia a dia, e já há cada vez mais um trabalho muito produtivo das ONGs no sentido de protegermos a biodiversidade marinha, de trabalharmos com os pescadores para se fazer uma gestão sustentável das pescas.
Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, patrono da década dos oceanos, em conversa com a Voz da América.
Em Moçambique, a oposição e organizações da sociedade civil estão preocupados com o facto do presidente Filipe Nyusi ter devolvido ao Parlamento a legislação eleitoral que dá competência aos tribunais judiciais de distrito de ordenar a recontagem de votos. Ramos Miguel, em Maputo.
A oposição e organizações da sociedade civil dizem-se preocupados com a devolução porque sublinham isso visa perpetuar as fraudes eleitorais para favorecer o partido no poder. Filipe Nyusi pretende que os deputados façam a revisão da lei que vai reger as eleições presidenciais, legislativas e dos governadores provinciais de 9 de outubro próximo, mas a RENAMO diz-se indignada com a devolução no contexto em que a legislação havia sido aprovada por consenso.
O que se pretende com este veto do chefe de Estado é para que as coisas continuem como estavam em 2023, para o partido no poder, Frelimo, prossiga com a saga de fraude nas próximas eleições gerais. Os tribunais distritais do distrito podem decidir, havendo evidências pela recontagem dos votos na urna. São esses fatos que o Nyusi não esquer na lei.
Antônio Muxanga, deputado da RENAMO. O MDM está preocupado sobretudo com o fato de o chefe de Estado ter demorado cerca de um mês para devolver a legislação porque, segundo o porta-voz da bancada parlamentar desta formação política, Fernando Bismarck, a lei podia ter sido revista durante a sessão terminada recentemente. Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que isso é consequência de Moçambique fazer revisões da lei eleitoral em anos de eleições, sendo que a atual alteração foi feita quando já tinha arrancado o recenseamento eleitoral. O pesquisador do CIP, Ivan Maus, está preocupado com a devolução, sobretudo com a demora do chefe de Estado, sublinhando que pode ter havido um lobby político da parte do Conselho Constitucional que sempre se manifestou contrário ao papel dos tribunais judiciais de distrito em matérias eleitorais.
Resultado de um nome político que foi feito pelos juízes do Conselho Constitucional, porque nunca queriam que os tribunais judiciais distribuíssem a verba dos votos, mas também pode-se pensar na dimensão de que a intervenção dos tribunais judiciais no processo aquilo que são os interesses políticos da própria tribo. Porque nós sabemos, vamos saber que a FRELIMO é que comanda, que domina a máquina de gestão eleitoral.
Para quem é pesquisador, no contexto em que os tribunais distritais desempenharam um papel positivo para os partidos da oposição, está claro que, cito, a FRELIMO quer travar a competência destes tribunais. Fim de citação.
É uma oportunidade de poder travar, não é, qualquer tipo de intervenção sobre o contexto eleitoral por parte destes tribunais, o que vai favorecer a FRELIMO e situações de fraude eleitoral poderão colher de forma mais leve ou mais satisfatória para a FRELIMO.
O processo já está inquinado e isto é muito preocupante, considera a Luísa Salvador da Organização Paz Social. Entretanto, o porta-voz da bancada parlamentar da FRELIMO, Feliz Silva, diz que a devolução visa clarificar as situações que existem quanto à aplicação da lei.
É uma forma de acautelar, porque é uma questão eleitoral que é de interesse de todos, não é apenas dos partidos políticos com assento parlamentar, não é apenas do Presidente da República, mas é de todos os moçambicanos. Nós precisamos de ter uma lei que, de fato, responda aos anseios de todos os moçambicanos e todos os atores eleitorais.
O Conselho Constitucional diz não ter feito qualquer diligência no sentido do Presidente da República devolver a lei ao Parlamento para reexame. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo. Vamos agora a Luanda. Dois pequenos partidos acusaram o MPLA e a UNITA de conspirarem para reduzir os seus representantes da Comissão Nacional de Eleições em violação dos princípios jurídicos em vigor. Mayrla Salete.
Trata-se da FNLA e do PRS, que disseram que um projeto de lei sobre a distribuição de comissários para a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, dos partidos políticos com assento no Parlamento, que foi já adotado na especialidade e que deverá agora ser aprovado, viola as leis eleitorais. A preocupação foi manifestada na segunda-feira em Luanda durante uma conferência de imprensa conjunta, onde estiveram presentes os líderes do PRS, Benedito Daniel, e da FNLA, Nimi Asimbi, em que o presidente do PRS disse que tomou conhecimento de uma reunião de concertação entre os líderes dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA, onde tomaram a decisão de fazer arranjos nos artigos 107 da Constituição da República e da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE, sem, no entanto, obedecerem aos princípios legais, bem como aos resultados obtidos nas eleições gerais de 2022. Benedito Daniel referiu que a distribuição da CNE dos comissários dos partidos políticos com assento no Parlamento devem obedecer aos princípios da maioria, do respeito pelas minorias, assim como os dos resultados eleitorais e nunca por critério político. Benedito Daniel disse que a representação dos partidos políticos e coligações de partidos na CNE deve obedecer aos resultados eleitorais obtidos por cada um e não conforme a composição dos grupos parlamentares, como se pretende fazer transparecer na bancada maioritária. Para o líder do PRS, a distribuição real dos comissários para a CNE obedece ao princípio da proporcionalidade, onde o MPLA é indicado a ter 8 representantes, 5 para a UNITA, 1 para o PRS e igual número para a FNLA e o PHA. Segundo o presidente do PRS, a lei estabelece que a indicação dos 16 comissários para a CNE a nível nacional, provincial e municipal deve obedecer o princípio da maioria e o respeito pelas minorias parlamentares, o que significa que todos devem fazer parte da instituição de forma proporcional. O dirigente do PRS disse ainda que o seu partido e a FNLA não constituem uma coligação de partidos políticos. Tendo participado nas eleições gerais de 2022 com candidaturas distintas que foram apresentadas ao Tribunal Constitucional, aprovadas de forma independente e com resultados também diferentes. Por isso, disse ele, não se pode pretender atribuir-lhes apenas um comissário pelo facto de se terem unido para criar uma bancada parlamentar. Até ao momento, não houve reação da UNITA ou do MPLA.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump enfrenta a perspectiva de uma pena de prisão depois de um júri de Nova York o ter condenado por falsificação de registros comerciais, isto no âmbito de um processo por suborno. O processo avoluma incertezas sobre a sua campanha e as suas hipóteses de vencer as eleições presidenciais de novembro. Luiz Costa Ribas.
Donald Trump foi condenado por falsificar registros comerciais como parte de uma conspiração para suprimir informações pejorativas durante a campanha de 2016. A decisão do júri, tomada com a campanha já em curso, levanta algumas dúvidas sobre como vai Trump continuar a campanha eleitoral se for preso. O antigo procurador federal Stephen Cohen diz que, tão depressa, Trump não vai para a prisão.
Haverá imensos requerimentos e depois haverá um recurso, e esse recurso demorará meses, se não mais de um ano. Por isso, penso que muito disto vai alimentar mais o drama político do que, pelo menos, inicialmente, a história de destino de Donald Trump como consequência desta condenação.
A leitura da sentença está marcada para 11 de julho. Os juristas pensam que uma eventual pena de prisão será provavelmente muito inferior ao máximo de 20 anos previsto na lei.
Dada a sua idade, dada que não tem antecedentes criminais e dado que o resultado é que fala por si mesmo, ele não arrisca um grande castigo, um castigo muito significativo.
Outros apontam o tempo de prisão já cumprido pelo antigo advogado de Trump, Michael Cohen, como um precedente para a sentença do próprio Trump. A advogada de defesa Abby Smith é professora na Faculdade de Direito de Georgetown.
É muito raro que um peão de uma conspiração seja preso e o chefe não. Donald Trump estava no topo desta conspiração criminosa e Michael Cohen cumpriu uma pena de prisão séria. Passou meses, portanto, há um precedente para um juiz condenar Trump à prisão efetiva.
As alternativas à prisão efetiva incluem liberdade condicional, prisão domiciliária e multas. Mas o mais provável é que uma eventual sentença só seja cumprida após o recurso, que não deverá estar resolvido antes das eleições em novembro. Qualquer que seja a sentença a proferir no mês que vem, ela poderá afetar as sentenças dos três processos criminais que ainda estão pendentes contra Donald Trump.
O facto desta condenação existir, se for confirmada na relação, resultaria numa potencial pena de prisão mais elevada em casos futuros. Portanto, tem uma consequência, porque agora, ao contrário do que acontecia há uma semana, ele terá um cadastro criminal. E o cadastro criminal é tido em conta na aplicação de penas.
Os julgamentos dos restantes casos federais e estaduais contra Trump estão atrasados, incluindo o que o acusa de posse e manuseamento ilegal de documentos secretos.
O Partido Popular Europeu será a maior força política no Parlamento Europeu depois das eleições de ontem, ao conseguir 189 dos 720 assentos, seguido dos socialistas e democratas com 135 lugares. Os liberais do Renovar a Europa são o terceiro maior grupo, com 80 eleitos, seguindo-se os conservadores e reformistas com 72, o Identidade e Democracia com 58 e os Verdes com 52. Em alguns países, como a França, Alemanha, Itália e Bélgica, a extrema-direita ganhou de terreno. O jornalista Rui Newman e também analista de um dos nossos programas, o 12 Hours, aqui na Voz da América, faz aqui a análise, aliás, uma análise feita no programa Washington Fora de Horas.
Há uma viragem da Europa à direita. Em alguns casos, até que se pode apontar que há uma viragem, digamos, um deslize para a extrema-direita, e isso assistimos com a permanência do partido de Giorgia Meloni em Itália, esta subida marcante da extrema-direita, até mesmo nacional-socialista, na Alemanha, o chanceler alemão Olaf Scholz fica numa posição até desconfortável. Há também um recuo, digamos, da extrema-direita quando vemos os resultados na Hungria e o partido de Viktor Orbán a perder assentos no Parlamento Europeu. De uma forma genérica, há sem dúvida alguma um avanço da direita e muito também da extrema-direita, mas mais um avanço da direita na Europa, um recuo dos partidos qualificados da extrema-esquerda e um certo equilíbrio dos partidos da esquerda moderada. Temos que ver que é um bocado o resultado das preocupações dos europeus, que estava concentrado na imigração, na segurança e no poder de compra, digamos, são as três grandes preocupações dos europeus, em que foi um nicho, digamos, de eleitorado que a extrema-direita aproveitou em força.
Haverá algum impacto disto nas relações com a África? Estou a pensar nas relações comerciais, mas também
também na questão migratória?
Sem dúvida que poderá haver um reposicionamento da União Europeia relativamente às políticas africanas. Os partidos da direita conservadora e da extrema-direita são partidos que defendem um certo protecionismo e um reforço das fronteiras. Nas relações com a África, certamente haverá uma revisão, ao fim e ao cabo, dos acordos. E a Europa também está em crise, numa crise económica, com uma ameaça externa apresentada pela operação militar e a guerra da Rússia na Ucrânia. Nós estamos a falar da Europa. A Europa não pode impor uma política comum em termos das relações internacionais, e as relações com a África serão sempre mais relações bilaterais do que as relações da União Europeia com a África. A União Europeia não pode impor a Portugal, a França, a Itália ou a Grécia que relações estes países vão ter com a África. A União Europeia, em termos de instituição, sim, irá mudar algumas políticas, até mesmo de apoio à África, mas os Estados da União Europeia, cada um vai manter a sua própria política e as suas próprias doutrinas relativamente ao continente africano.
Na página desportiva, vamos começar, como seria de esperar, com os Jogos Africanos de qualificação para o Mundial. Guiné-Bissau, neste momento, a jogar com o Egito. São os dois primeiros do Grupo A. Egito comanda com 9 pontos. Ao fim de 3 jogos, a Guiné-Bissau está em segundo lugar, com 5 pontos. Mais tarde, hoje, Moçambique defronta a Guiné-Conakry num jogo do Grupo G, um grupo bem renhido, Argélia, Guiné-Conakry, Uganda e Moçambique, todos com 6 pontos. Portanto, hoje e amanhã poderemos ficar com uma situação mais esclarecida. Uganda e Argélia estão neste momento em jogo. Angola e Cabo Verde estão em ação amanhã. Cabo Verde defronta a Líbia, Angola os Camarões. Jogos do Grupo D, em que Camarões e Líbia comandam com 7 pontos, perseguidos de perto por Angola com 5, Cabo Verde tem 4. Ontem, São Tomé e Príncipe perdeu com a Libéria por 1-0. Golo da vitória obtido mesmo no fim, aos 90 minutos. Jogo do Grupo H, comandado pela Tunísia com 10 pontos, perseguido pela Namíbia com 8, Libéria tem 7, Malawi 6, Guiné Equatorial e São Tomé têm 0. Guiné Equatorial teve 2 jogos anulados contra a Namíbia e Libéria por inscrição indevida de um jogador que, vejam lá, foi o melhor marcador na Taça das Nações Africanas recentemente realizado na Costa do Marfim. Trata-se de Emílio Nsue, que marcou 5 golos no CAN, é o melhor marcador da história da Guiné Equatorial, tinha anteriormente jogado pela Espanha, sub-21, pelo que a inscrição do jogador é ilegal, e jogou durante 11 anos pela Guiné Equatorial, sem ninguém dar conta. E agora vamos para a Europa, onde prosseguem jogos de preparação para o Euro. A salientar ontem o empate dos vice-campeões mundiais, a França, frente ao Canadá, 0 golos. No sábado, Portugal, considerado um dos favoritos para o Euro, perdeu em casa com a Croácia 2-1, quarto jogo em que sofre 2 golos, mas o treinador, o espanhol, Roberto Martínez, não se mostrou alarmado. Para ele, jogos de preparação são isso mesmo, são para aprender.
Acho que há mais pontos para analisar. Foi um jogo que, a nível individual, foi de preparação para 16 jogadores de campo, um jogo que nunca queremos perder, mas é um jogo muito, muito positivo pela preparação ao europeu. E é importante poder ter um teste como hoje para poder crescer. E, sem dúvida, somos agora uma melhor seleção depois dos 90 minutos. Há mais aspectos que o resultado. É um jogo que dá-nos muito para analisar e para trabalhar.
Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. E agora o basquetebol, a NBA. Ontem o Boston Celtics derrotou o Dallas 105-98. Segunda vitória consecutiva, Boston comanda a final por 2-0. O próximo jogo é na quarta-feira.
E com o desporto de João Santa Rita, ponto final à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Kila Williams no som, Jaime Faria na realização. Eu sou o Amancio Miguel. A emissão volta amanhã. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com.